Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, pensa na surpresa quando me deparei com aquele buquê. Estava na porta da minha casa, assim, do lado de fora. Era meu aniversário, mas eu nunca imaginei que pudesse receber algo tão bonito. Tinha botões de rosa, flores do campo, tudo assim misturado. Meu coração até disparou quando peguei aquele buquê na mão. Também tinha um cartãozinho. Onde a pessoa fosse quem fosse, além das coisas bonitas que tinha ali escritas, ainda me desejava parabéns. Estranhamente, no entanto, não tinha assinatura. Não me perguntem por quê, mas na hora, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi o meu ex-marido. Estávamos separados já fazia alguns meses, não fazia muito tempo não. E eu confesso que ainda gostava dele. E ainda tinha esperança de que a gente pudesse se acertar. O que eu fiz? Liguei para ele para agradecer. Só que a reação do meu ex me deixou surpresa. História é essa de flores, Helena? Ficou louca? Ué, não foi você que mandou? Claro que não. Quer dizer, eu até ia te ligar depois para te dar parabéns, mas nada de buquê de flores, não. Pedi desculpas pela confusão. Depois, fiquei ali olhando para aquele cartão. Que tolice a minha, né? Claro que aquilo não podia ser coisa do Márcio. Nem mesmo quando a gente era casado, ele me dava flores. Então, por que faria isso justamente depois que nos separamos? E olhando bem aquele cartão, dava pra ver que a letra também não era dele. Era até meio parecida, letra de forma, de modo que acabei até me confundindo. Aliás, me senti tão aérea, porque fiquei com aquela dúvida. Ué, quem que mandou isso para mim? Eu morava num conjunto de sobrados e numa dessas, quem sabe, pudesse ter sido algum vizinho. Mas quem? Será que eu tinha um admirador secreto e não sabia? Se bem que eu morava tão pouco tempo ali, sabe, não conhecia quase ninguém. De mais a mais, como que a pessoa podia saber que eu estava de aniversário? Olha, fiquei tão confusa. Até liguei para minha mãe. Mais do que isso, liguei para minha irmã. Mas não era coisa delas também. E foi então que à tarde recebi uma mensagem de um número desconhecido. Tudo bem, Helena? Gostou das flores? Respondi que tinha gostado e perguntei quem estava falando. Mas aí a pessoa só retrucou. Um grande admirador seu. Eu insisti. Tá, mas qual é o nome desse admirador? Ele respondeu na mesma hora. Olha, eu prefiro não me identificar, pelo menos por enquanto. Só quero que você saiba que me encantei por você desde a primeira vez que eu te vi. Você é um colírio para os meus olhos. Olha, sabe, é difícil até explicar o que a gente sente numa situação assim, porque, primeiro, a vaidade, né? O ego da gente vai lá em cima. Segundo, a curiosidade, porque fica a pergunta, quem será? Quem é esse cara? Imagina. Para minha surpresa, a pessoa disse que também morava ali no conjunto, ou seja, éramos vizinhos. Só que havia 10 sobrados naquele conjunto, ou seja, podia ser qualquer um, né? De modo que isso só aumentou a minha curiosidade. pedi mais uma vez que se identificasse, até porque eu gostava de saber com quem que eu conversava. Mas aí ele respondeu: um dia você vai saber. Por enquanto, é melhor mantermos as coisas assim. Ah, ele acrescentou, antes que eu me esqueça, parabéns e que você seja muito feliz. Não quis dizer o nome. E olha que eu tentei, viu? Porque a curiosidade nessas alturas era tremenda. Olha, se tem coisa que mata a gente, é a curiosidade. Sabe? E quanto mais a pessoa te provoca, mais curiosa você fica. O fato é que a partir daquele dia, comecei a reparar melhor nos meus vizinhos. Porque, repito, podia ser qualquer um, né? O problema é que só moravam homens casados ali naquele conjunto, pelo que reparei. Eu, pelo menos, não tinha notado ou percebido nenhum que fosse solteiro. Talvez tenha sido por isso que a pessoa não queria se identificar, né? Devia ser casado. Bom, nessas alturas, eu já não gostei muito, né? Só que me faltava homem casado dando em cima de mim. Bom, de qualquer maneira, se realmente fosse isso, eu ia cortar a pessoa na próxima vez que me mandasse alguma mensagem. Imagina, homem casado, nem pensar. O fato é que volta e meia, ele me mandava um bom dia, um boa noite, e numa dessas eu perguntei: escuta, tudo bem que você não queira dizer teu nome, mas posso pelo menos saber se você é casado ou é solteiro? Em vez de responder, ele mandou assim um íconezinho, sabe, uma carinha de envergonhado, e depois confirmou as minhas suspeitas. Por enquanto, sou casado sim. Mas não por muito tempo. Estou em processo de separação. Meu casamento já não andava bem. Só que depois que te conheci, ficou ainda pior. Porque você não sai do meu pensamento. O fato é que a cada dia, a minha curiosidade só aumentava. E como já falei, até por isso eu passei a reparar melhor em todo mundo que entrava e saía ali, para ver se a pessoa deixava transparecer alguma coisa. Por incrível que pareça, isso mexeu tanto com a minha cabeça que eu parei até de me preocupar com o meu ex-marido. Repito, nossa separação era recente. E como ainda gostava dele, tinha alguma esperança de que ele pensasse melhor, voltasse atrás, até por conta da nossa filha, e acabasse voltando para casa. Agora, desde que esse admirador secreto surgiu na minha vida, que eu meio que deixei o Márcio de lado, parei de pensar tanto nele. Um dia, aquela mensagem: olha, essa semana eu vou dar um jeito na minha vida, viu? Vou conversar com a minha mulher e explicar a situação. Gostaria de saber se depois, se eu te convidasse para jantar comigo, você aceitaria. Lembro que respondi daquele modo: depende, né? Se você se identificar agora, eu posso até aceitar. Mas eu preciso saber quem você é. Dessa vez, fui até enérgica, sabe? Falei que se ele não dissesse o nome, naquele momento mesmo, eu não iria mais responder as mensagens dele. Iria até bloquear o seu número. E foi então que, para minha surpresa, ele finalmente respondeu: tá bom, Helena, vou dizer meu nome. Até porque já tá mesmo na hora de você saber. Só te peço uma coisa: não me bloqueia. Meu nome é Tiago. Moro bem aqui do teu lado. Bem do meu lado, mas então, eu pensei, bom, será que é do lado direito, do lado esquerdo? Ele morava no sobrado do lado esquerdo. O nome da mulher dele eu até sabia, era Sandra. mas o dele, até aquele momento, eu não fazia a mínima ideia. Eles tinham um filho pequeno que, aliás, devia ter praticamente a idade da minha filha, 6 ou 7 anos. E a Sandra era uma mulher bonita. Eu, sinceramente, fiquei até sem saber o que pensar, porque eu realmente não esperava que fosse ele. Mesmo depois que eu soube que se tratava de alguém casado, ele foi, eu acho, aquele que menos eu apostei. Até porque os dois pareciam se dar bem. Foi só naquele momento, depois que se identificou, que eu fui conferir e vi que ele tinha colocado uma foto de um perfil. Antes não tinha. Olha, foi a maior surpresa do mundo para mim. Fiquei ali olhando para aquela foto durante um tempo. Claro que me senti mexida por saber que ele estava sentindo alguma coisa por mim. Até porque, repito, a esposa dele era uma mulher jovem, bonita. Eu, sinceramente, não sabia o que ele tinha visto em mim. Sabe, ele falando que ia conversar com ela naquela semana mesmo, ia pedir separação. E olha, não é querer fazer pouco de mim mesmo, até porque não sou de jogar fora. Mas a mulher dele, avaliando assim com imparcialidade, era mais bonita do que eu tenho que admitir. Lembro que naquelas alturas eu falei: olha, eu acho melhor você pensar direito no que está fazendo, hein? Principalmente se você tenta fazer alguma coisa por minha causa. Pensa no teu filho, na tua mulher. Você pode se arrepender depois. Aí ele repetiu que o seu casamento já não andava bem, que não era necessariamente por minha causa que ele estava querendo se separar. Mas é claro que o fato de ter me conhecido teve um peso grande na sua decisão. Naquele mesmo dia, da janela de casa, eu o vi saindo de carro. Ele passou assim bem devagar, e quando me viu na janela, sorriu e acenou. Incrível como tem coisas que tem o poder de mexer com a gente, né? Eu via esse rapaz direto e nunca me abalei por causa disso. Nunca senti nada de especial. Só que depois que eu soube que era ele o meu admirador secreto, comecei a me sentir, sabe, toda emocionada, perturbada toda vez que o via. Um dia naquela semana, ele falou que queria conversar comigo pessoalmente. Perguntou se tinha como a gente almoçar juntos no dia seguinte. E sei lá, eu fiquei meio na dúvida se devia ou não aceitar. Convenhamos, né? Apesar de tudo que ele falava, continuava sendo um homem casado. Falei que era melhor não. Não queria confusão. Não achava certo aquele tipo de relacionamento. Mas ele falou que era só um almoço. Não ia acontecer nada demais. Ele só queria conversar comigo. De tanto insistir, acabei concordando. Imagine, me senti de um jeito que eu não consigo nem explicar quando ficamos frente a frente. Fiquei nervosa, constrangida, sem saber até o que fazer com as mãos. Ele também parecia meio nervoso, meio agitado. Sabe, o fato é que tinha alguma coisa naquilo tudo que me intrigava, mas que nunca tinha me ocorrido perguntar. Como que ele sabia o dia do meu aniversário? E como tinha conseguido o meu número? Mas ele respondeu: eu sei muito mais coisas sobre você do que você imagina. Tá, tudo bem. Eu já percebi isso, mas de que jeito? Ele deu uma desconversada, falou outras coisas, e sabe, aos poucos eu fui me sentindo mais à vontade. Ele me contou um monte de coisas a seu respeito. Falou do casamento, que ia realmente conversar com a esposa, pedir a separação para ela, e repetiu que não estava fazendo isso necessariamente por minha causa, que não era para eu me sentir culpada por causa disso. Pelas tantas, ele parou de falar e ficou só me olhando. Sabe que ainda não estou acreditando que estou aqui almoçando com você? Nossa, Helena, eu não sei nem explicar, mas você é tão linda desde o primeiro dia que eu te vi, fiquei te olhando assim, sabe? Eu só vou sentir uma coisa depois que for embora lá do condomínio. O fato de não poder te ver todo dia. Sabe, nessa hora eu não resisti e ri. Dei uma risada daquele seu comentário, porque, sabe, ao mesmo tempo em que aquilo me agradava, que inflava o meu ego, eu também não estava acreditando 100%. Será que uma coisa é boa demais para ser verdade? De repente um homem como ele, assim, completamente apaixonado, sem você nem saber da existência dele, ou se sabia, era uma coisa assim tão distante, e de repente de se apresentar, e até separar da mulher. Depois que ri, ele falou que meu sorriso também era lindo demais. E que sabia a respeito do meu ex-marido, da nossa separação. Se não tinha mesmo mais volta. E eu falei a verdade, né? Que não sabia, mas que provavelmente não. Resumindo, ele acabou realmente indo embora de casa. Saindo da casa dele, dali da minha casa, do meu sobrado, no sábado, eu escutei até uma certa confusão na casa do lado. Eles moravam, assim, no espaço seguinte, né? Era realmente lado a lado. De modo que, se a pessoa alteasse um pouco a voz numa das casas, se ouvia na outra. E eu percebi que a mulher dele se exaltou. Não deve ter recebido bem o pedido de separação. Depois ele pegou o carro e saiu. Claro que me senti mal. Porque mesmo ele dizendo que ia se separar de um jeito ou de outro, me senti um pouco responsável. Logo em seguida, ele mandou uma mensagem dizendo que tinha saído de casa e pedido a separação. Tudo já era fato consumado. E ainda disse que ia me ligar para a gente combinar um outro almoço. A verdade é que isso tudo não estava mexendo comigo de um jeito. E saber que ele tinha realmente se separado me deixou meio atarantada. Sabe quando pesou a responsabilidade? Tudo bem que eu não pedi nada para ele, pelo contrário. Cheguei até a tentar dissuadi-lo daquela atitude. Só que mesmo assim, o Thiago era um rapaz bonito. Naturalmente que começou a mexer com a minha cabeça. Me deixar confusa, né? Em relação até a sentimentos. Na segunda-feira, voltamos a almoçar juntos. Agora já sem aquela preocupação, né? De ele ser um homem casado. Nenhum de nós era comprometido. Depois do almoço, saímos caminhando, assim, lado a lado. E dava para sentir que alguma coisa estava mudada. Mais adiante a gente parou e ele tomou a iniciativa de me dar um beijo. No começo, um beijo bem suave e depois ele me abraçou assim com força e o beijo se tornou apaixonado. Quase perdi o fôlego e confesso que já estava esperando a iniciativa dele há tempos. Olha, aquele beijo despertou tantas sensações em mim, tanto que depois não consegui mais tirar aquele gesto da cabeça. Ele mandou várias mensagens depois, dizendo que também não conseguia parar de pensar em mim. Queria me ver de novo, só que não tinha como. Eu precisava apanhar minha filha depois de sair do trabalho. De todo modo, passamos a nos vermos todos os dias no horário do almoço. Aproveitávamos cada segundo para ficarmos juntos. Eu não estava, sim, apaixonada, até porque era muito recente, mas estava me deixando envolver a cada dia que passava, até que tivemos a nossa primeira vez, e justamente no horário de almoço. Nos encontramos, Só que em vez de irmos até o restaurante, ele me levou direto para a cama de um motel. Já estava até demorando. Foi simplesmente inesquecível. E depois desse dia, tudo mudou ainda mais entre nós. No domingo, por exemplo, deixei minha filha com o pai dela e passamos o dia todo juntos, mais uma vez num quarto de motel. O problema foi que quando me deixou em casa, alguém deve ter me visto descendo do carro dele, algum vizinho, alguma vizinha, sei lá, e inclusive nos viu trocando um beijo de despedida. E adivinha? Foi correndo contar tudo para a ex-mulher dele, a que continuava morando do lado da minha casa, do meu sobrado. Ela naturalmente veio bater na minha porta e toda nervosa, querendo uma satisfação. Escuta, é verdade que você anda de casa com meu marido? Olha, foi uma surpresa para mim, porque como você vai esperar? Peraí, veja como você fala comigo. E abaixe o tom de voz, por favor. Eu falo do jeito que eu quiser. E se essa história for verdade, você me paga, viu? Eu sabia que tinha alguma vadia por trás dessa história do Tiago querer separação. Eu só não pude imaginar que essa mulherzinha à toa fosse justamente você, que morasse bem do lado da minha casa. Deu uma confusão muito grande, porque eu pensei até que a infeliz fosse avançar em mim. Ela me deu de dedo na cara, falando uma coisa mais absurda do que a outra. Fez o maior escândalo ali na frente da minha casa. E alguns vizinhos até saíram na janela para ver o que estava rolando. Pensa na minha vergonha. Olha, liguei pro Tiago imediatamente depois e contei do escândalo que a ex dele tinha provocado. E ele falou que ia resolver, conversar com ela. Depois disso, como ela já sabia de tudo, a gente passou a se encontrar às claras, até porque nenhum de nós dois tinha nada a esconder. Ele estava separado, eu estava também, de modo que não precisávamos ficar com medo de nada, né? Ser visto por alguém, ou de alguém reclamar. Até meu ex-marido acabou sabendo também. E não falou nada, até porque, convenhamos, não tinha nada que me cobrar, né? Naturalmente que a tal de Sandra passou a me detestar, torcia o nariz toda vez que me via. E sempre que eu e o Tiago estávamos juntos, parecia até que ela adivinhava. Ficava ligando pro celular dele e usava até o filho para fazer chantagem. Dizia que ele estava doente, chorando pela falta do pai, que era para ele ir vê-lo naquele momento mesmo, repito. Ela parecia que adivinhava. Ou ficava atrás de cortina ou de janela, né, vigiando os meus passos e os passos dele. Fazia de tudo para que a gente não ficasse junto. Graças a Deus, apesar da implicância dela, da perseguição dela, nada foi capaz de nos separar. Nessas alturas, estamos inclusive planejando morar juntos. Só que não aqui no sobrado onde eu moro, viu? Até porque, por razões assim, é mais do que evidentes, né? Imagine, a gente aqui morando junto e essa mulher aqui do lado, né? Como moro de aluguel, estamos esperando vencer o contrato para procurarmos outro lugar para a gente morar. Não vejo a hora disso acontecer, porque, por mais incrível que pareça, ele me fez esquecer até do meu ex-marido. E no fim, embora isso não tenha acontecido assim lá no comecinho, acabei me apaixonando por ele. Dia após dia, esse homem foi me fazendo perceber o quanto era uma pessoa especial. E foi me conquistando assim nos pequenos detalhes. Começou naquele buquê de flores. Inesperado, apaixonado. Hoje, para ser sincera, não consigo mais imaginar a minha vida sem ele. Como pode, né? Antes, Apesar de morarmos aqui lado a lado, eu nem reparava direito nele. Para mim era só um vizinho, um homem comum, como qualquer outro. Mas desde que ele entrou no meu caminho, foi me fazendo perceber o quanto era uma pessoa diferenciada. Um homem completamente especial. A ponto de me fazer apaixonar. Ele falou que o que mais quer na sua vida, além de morarmos juntos, é claro, é ter um filho comigo. E eu também quero muito. E pensar que tudo começou daquele modo misterioso. Ele fazendo segredo sobre sua identidade, se passando por meu admirador secreto. Eu nem sabia da sua existência, muito menos do que ele estava sentindo por mim. Aí depois, e não muito tempo depois, tudo isso acontece, como se já estivesse escrito. E esse homem se torna, meu Deus, tudo para mim, meu sol, meu norte, meu tudo. O próprio ar que eu respiro.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, times I fear myself.
momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Logo que a Cláudia foi contratada ali para ser a nossa gerente, eu senti que ela era bem diferente do nosso antigo chefe. O Ademir, não é que fosse má pessoa, não era. Mas era um cara fechado, assim, não dava abertura para muita conversa, né? Vivia sério, tratava todo mundo pelo sobrenome. Eu, por exemplo, desde que comecei a trabalhar ali, era chamado de Lima, que era o meu sobrenome. Desde o começo, desde que a nossa nova chefe nos foi apresentada, eu senti, repito, que ela era de outro nível, muito mais simpática, muito mais assim, aberta, né? Dava a oportunidade da gente se aproximar, conversar, expor alguma ideia relacionada a trabalho, e às vezes, mesmo durante o trabalho, ela puxava até assunto pessoal, assim, com a gente. Sabe, era uma pessoa bem mais amiga. Tanto que não passou despercebido, que todo mundo notou. Era o jeito dela, assim, não era nada forçado. Sempre tinha um que comentava: nossa, que bacana essa Cláudia, né? Tão diferente do Ademir. E era mesmo. Nos afeiçoamos a ela logo dos primeiros dias. Até comentei em casa com a minha mulher, falei que até o ambiente tinha ficado mais leve desde que o nosso gerente tinha sido substituído pela Cláudia. E quando o ambiente está mais leve, parece até que a gente trabalha com mais gosto, né? E desse modo acaba produzindo mais. É a lógica. Às vezes ela até almoçava com a gente ali no refeitório e olha, nem parecia ter um cargo de chefia, de tanto que ela se misturava. Não fazia questão nenhuma de ter diferencial, assim, no tratamento dela em relação aos outros, não. Até que aconteceu que o nosso filho estava fazendo aniversário e a minha esposa, como sempre, começou a organizar a festinha do menino. Ele iria completar 8 anos e, como já tinha feito em outras oportunidades, acabei entregando o convite para os amigos mais chegados ali, inclusive da firma. E acabei convidando também a nossa gerente. Ela tinha se enturmado tanto com a gente que eu achei que ia gostar de participar. E, de fato, ela ficou toda feliz quando lhe entreguei o convite. Falou que não ia perder por nada do mundo. Ia comprar um presente bem bonito. Até aquele momento, apesar de ela ser assim, uma pessoa que dava espaço para a gente puxar conversa, eu, por exemplo, não sabia quase nada da sua vida pessoal. Pensava até que ela fosse casada e que tivesse filhos. Mas quando falei que era para ela levar os filhos e o marido, ela me contou que não tinha marido e nem filhos. E como tinha a fotinho do Juan estampado no convite, ela deu uma olhadinha assim e acrescentou: nossa, como é bonito teu filho, hein, Lima? Tá de parabéns, viu? Aliás, parecido com você. O pessoal comenta. E foi então, depois desse comentário, que ela falou aquela frase assim, e eu percebi que foi meio em tom de desabafo. Eu também queria tanto ter um filho, só que sei lá, né? Tô sentindo que meu tempo tá passando. Que nada. Nossa, você é tão jovem ainda? Jovem nada. Já tô com quase 40. Daqui a pouco não vai ter mais condição de engravidar, né? Não, você tá enganado. Tem muito tempo ainda. Nossa, eu vejo às vezes mulheres com 55 anos engravidar. Será? Bom, sei lá. Eu senti um toque de frustração na sua voz. E acho que foi nesse dia que eu conheci um outro lado dela, que nenhum de nós ali na firma conhecia. Um lado dela, assim, meio melancólico. Um lado que até aquele momento ela não tinha mostrado para ninguém. Desde que começou a trabalhar ali, com a gente na firma, que ela sempre foi o tempo todo uma pessoa alegre, positiva, sempre com aquele astral, sabe? Sempre sorrindo. Mas pelo jeito, é como dizem, né? A gente nunca sabe o que se passa na vida de uma pessoa. Tinha alguns aspectos da sua vida que a deixavam triste, e um deles estava muito claro ali, né? Era o fato de ainda não ter realizado o sonho de ser mãe. Aliás, essa nossa conversa acabou até nos aproximando um pouco mais. Eu acho que ela nunca tinha conversado daquele assunto com ninguém ali na empresa. Antes da festa do meu filho, um sábado, ela se aproximou de mim e me convidou para almoçarmos juntos. Normalmente no sábado, como trabalhávamos só até meio-dia, eu nem costumava almoçar, ia embora direto para casa. E confesso que, quando recebi o convite, eu fiquei até meio sem jeito de recusar, né? Principalmente porque ela disse que queria conversar sobre a festinha do Juan. Fomos a um restaurante ali perto da empresa, como a festinha seria só na semana seguinte, ela falou que estava pensando em dar um presente diferente pro Juan. Em vez de brinquedo, uma roupa, ou então, sei lá, qualquer coisa, disse que estava pensando em alugar uns brinquedos para a criançada poder curtir ali. Todo mundo junto, né? Tipo uma cama elástica, um pula-pula. E quis saber se eu tinha alugado algum. Que aí ela se responsabilizaria pelo pagamento. Falei que não precisava, que a gente já tinha cuidado de tudo, mas ela fez questão de ajudar. E sabe quando a pessoa não aceita não como resposta? Foi um almoço assim bem agradável. Depois de falarmos da festinha, ainda conversamos sobre mais um monte de assunto, e eu confesso que nem vi o tempo passar, porque de tanto que me senti bem ali na presença dela. Uma pessoa muito agradável, sabe aquele tipo de pessoa que você sente que é generosa? Só que nesse dia, tirando isso, aconteceu uma coisa que não sei, meio que fugiu do contexto. Eu, pelo menos, não estava esperando. De repente, a gente ali conversando, ela, num determinado momento, quando disse uma frase, colocou sua mão sobre a mesa, e depois empurrou um pouquinho mais e colocou, assim, bem em cima da minha. Confesso que nessa hora, eu me senti meio esquisito. Sim, porque você tem intimidade com a pessoa, mas não é assim, nesse nível, né? Pois ela colocou a mão sobre a minha e continuou conversando comigo, me olhando nos olhos. Chegou a elogiar o meu trabalho. Olha, saiba que você é um dos melhores funcionários da firma, viu? E não sou só eu que acho, não. Doutor César já comentou comigo que você é muito aplicado. Puxa, que bom, né? Obrigado. Agradeci, mas aproveitei para dar uma disfarçada e puxar minha mão. Aí olhei o relógio e falei, nossa, o tempo voou, né? Melhor a gente ir embora. Ela também ficou surpresa com o adiantado da hora e disse que também não tinha percebido o tempo passar. Nos despedimos normal, assim, com um beijo no rosto. Ela falou que tinha adorado conversar comigo e cada um tomou o seu rumo. E olha, é como eu já falei. Parece que a gente foi se aproximando. Na semana seguinte, por exemplo, voltemos a conversar um monte, até que chegou o final de semana e aconteceu a festinha do meu filho. Eu e a Paula tínhamos alugado um espaço para fazer a festa e aos poucos o pessoal foi chegando. A criançada, por exemplo, já foi tomando conta dos brinquedos. E foi uma festa muito bacana. Superou até as minhas expectativas. Todo mundo comentou que foi uma festa assim muito, muito legal, principalmente para a criançada, né? Que era o que interessava. Durante aquela semana, a Cláudia veio me falar tanto do meu filho, que tinha gostado muito de conhecer o Juan, que era um menino muito bonito, muito esperto, e numa dessas vezes, pelas tantas, fez aquele comentário: é, tua genética é muito boa, né, Lima? Teu filho é realmente uma graça. Agradeci, assim, meio sem jeito, e no final de semana, como já tinha acontecido naquele outro dia, ela me convidou pra gente almoçar juntos de novo. E mais uma vez, eu até pensei em recusar, mas acabei não recusando. Só que no fim do expediente, ela veio me propor uma outra coisa. Escuta, Lima, eu estava aqui pensando, em vez da gente ir almoçar naquele restaurante, o que você acha da gente comer um peixe frito num pesque-pague? Sei lá, me deu vontade. Pesque-pague? Nossa, não imaginava que você frequentasse esse tipo de lugar. Ela falou que frequentava bastante, que sua família gostava muito. E olha, como era novidade para mim, porque por incrível que pareça, eu nunca tinha ido. Mesmo meio ressabiado, com medo da Paula ficar sabendo de alguma coisa, acabei aceitando o convite, até porque eu não ia fazer nada de errado. Segundo ela, nem ficava tão longe o pesque-pague que ela estava imaginando. Ela sugeriu que eu deixasse meu carro no estacionamento de um posto de gasolina ali perto. Aí a gente ia com o seu carro e depois ela me traria de volta até o posto para eu pegar o meu carro. E foi assim que fizemos. Ela perguntou se eu queria dirigir. E eu achei melhor não, sabe? Até porque ela já conhecia o tamanho, né? Já conhecia o lugar, já conhecia o caminho. Lembro que ela ligou numa estação de rádio e deixou o som assim baixinho. E fomos conversando o trajeto todo. Olha, o lugar não era assim tão perto quanto ela tinha dito. Ficava na região de Campo Magro. Eu, inclusive, achei melhor até mandar mensagem para minha mulher, dizendo que ia demorar um pouco para chegar em casa. A Paula nunca foi de me cobrar coisa, sabe? De mandar mensagem, querendo saber onde é que eu estava, né? Até porque confiava em mim, mas se ela imaginasse que eu estava indo almoçar num pesque-pague com a minha chefe, com certeza estaria no meio de um grande problema. Mas repito, como eu não ia fazer nada de errado? Não havia a menor possibilidade disso acontecer. Olha, custou para chegar, mas valeu a pena. Que lugar bonito. Eu nunca tinha pescado em toda a minha vida. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. E até arrisquei jogar um anzol lá no tanque. A verdade é que a gente se divertiu muito. Comemos porção de peixe frito. Olha, pensei até no meu filho, no quanto o Juan ia gostar se eu levasse ali. Perto das 16h, voltamos para eu pegar meu carro. Quando a gente foi se despedir, eu ainda ali no carro dela, agradeci, mas ela retrucou: não, Lima, quem tem que agradecer sou eu. Sabe que faz tempo que eu não me sinto bem assim, ao lado de alguém? Sei lá, não me leve a mal. Não quero te assustar, mas você anda me fazendo tão bem. Ela falou aquilo e passou a mão assim no meu rosto. Me fez um carinho. E tudo isso me olhando nos olhos. De repente, para minha surpresa, ela sorriu. Nossa, como você é bonito. Por dentro e por fora, viu? Você é um homem encantador. Acho até que estou me apaixonando por você, sabia? Olha, eu levei até um susto. Levei mesmo, não tanto pelo gesto, mas pela frase que ela falou. Fiquei assustado. Foi tudo tão inesperado. Sabe, começou devagar, aquela simpatia, aquela amizade. Aí, de repente, a mulher toca assim no meu rosto, fica me olhando. E, de repente, me fala aquilo, que estava se apaixonando por mim. Para começar, foi um susto, mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que bateu forte em mim. Fiquei olhando para ela e ela não falou mais nada, ficou. Quando vi, ela se aproximou e aquilo que eu não imaginava que pudesse acontecer, aconteceu. Me tascou um beijo na boca, direto. Claro que eu podia ter evitado. Não vou dizer aqui que a surpresa foi tanta que eu não conseguiria me desvencilhar. Não, não foi isso. Mas é que, sei lá, eu não sei, não sei. Acabei me deixando levar e correspondi. Depois do beijo, ela continuou me olhando daquele mesmo modo. E eu então tive aquele lampejo de juízo. Nossa, tá tarde, hein? Eu preciso ir, minha mulher já deve estar preocupada. Sem desfazer o sorriso, ela falou, tudo bem, pode ir. Se cuida, tá? Só não esquece daquilo que eu te falei. Saí daquele carro meio desnorteado, caminhando sem firmeza na perna. Sei lá, me assustou. Minha ficha, na verdade, custaria a cair. Claro que me senti meio mal pelo acontecido. Até porque, puxa vida, casado do jeito que sou, cheguei a me arrepender depois de ter aceitado o convite dela para ir aquele pesque que pague. Porque tudo começou ali, né? Só que ao mesmo tempo, não sei. Olha, me deu um medo. Me deu uma... assim, não sei, eu comecei a pensar que aquilo não ia acabar bem. Juro, fiquei com medo. Que eu tô fazendo, sabe? Principalmente depois daquela declaração que ela me fez, dizendo que estava se apaixonando por mim, sem contar o beijo que a gente havia trocado, né? Olha, em casa, eu fiquei com tanto medo da minha mulher desconfiar do que tinha acontecido. Claro que, à luz da razão, ela nem imaginava e nem poderia imaginar. Só que mesmo assim eu fiquei, sabe, inseguro. Parece que, sei lá, podia ler na minha testa que tinha rolado aquele beijo e aquela declaração. Muito embora nenhuma das duas coisas tivesse partido de mim. Como eu nunca tinha feito nada de errado, desde que conheci minha mulher, fiquei com medo de ela desconfiar, né? Só por conta do meu jeito. Para minha sorte, ela não disse nada. O fato é que passei aquele final de semana todo sem conseguir tirar aquela cena da cabeça. Eu não queria pensar na Cláudia, mas a imagem dela vinha à minha mente como se tivesse vontade própria. Acho que nunca tinha me sentido tão confuso em toda a minha vida. Até que na segunda-feira, eu mal consegui olhar nos olhos dela, de tão sem jeito que eu estava. Mas ela, ao contrário, me olhava como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, pelo menos quando tinha mais alguém perto. Porque quando estávamos sozinhos, seu olhar se transformava. Ela me olhava como se quisesse me dizer alguma coisa. E a verdade é que tudo isso começou a mexer comigo. 2 dias depois, na quarta-feira, ela me chamou para conversarmos depois do serviço. Até tentei tirar o corpo fora, inventar uma desculpa, mas ela tinha um jeito assim que acabava me convencendo. Mais uma vez, deixei meu carro naquele posto e entrei no seu carro. E já de saída, ela veio para cima de mim com tudo e acabamos trocando mais um beijo. Quer dizer, trocando. Ela veio assim, decidida, né? E eu mais uma vez também não reagi. Podia ter reagido, porém, mais uma vez, tudo aconteceu exatamente igual. Olha, a grande verdade é uma só. Eu podia ter feito, mas não fiz nada para evitar. E o pior é que tenho consciência disso. Desde que ela começou a se aproximar de mim, mesmo sendo casado, mesmo sendo apaixonado pela minha esposa, a verdade é que eu nunca fiz nada para evitar aquela aproximação. Talvez pelo fato de ser uma coisa nova para mim, alguma coisa meio desafiadora, até proibida, não sei o que deu em mim. Mas fui deixando correr e fui embarcando, né? Dali acabamos parando no primeiro motel que ela encontrou pelo caminho. E nem mesmo quando estávamos ali, diante da portaria, pedindo uma suíte, eu consegui pensar com clareza. Naquele momento, eu tive a chance de botar a mão na consciência e voltar atrás. Mas acabei prosseguindo. Até porque estava com vontade de entrar naquela suíte. Sabe, se dissesse qualquer outra coisa, estaria sendo... Eu não consegui pensar em outra coisa, aliás. Sabe quando o desejo, ele te domina? No fim, fizemos amor pela primeira vez. E o pior é que eu gostei. Mexeu muito comigo. Não foi só uma transa. E eu fiquei mais confuso ainda do que já estava. E essa confusão foi se multiplicando cada vez na minha cabeça, a cada dia mais, até porque aquela não foi a única vez, foi só a primeira. Mesmo sabendo que não tinha nada a ver, que era errado, que eu podia me arrepender, eu não conseguia dizer não quando ela se aproximava de mim e dizia que queria. A Paula, em casa, acho que eu não preciso nem falar, né? Não demorou muito para notar a minha mudança, porque eu não estava agindo do mesmo jeito. Eu estava mudado. Embora fizesse força para não parecer, claro que quem convivia comigo sabia alguma coisa estava acontecendo. Eu já não estava mais conseguindo fingir que não. Até porque eu nunca fiz isso na minha vida. Era a primeira vez. Então a gente fica, sabe, todo desconfiado, pensando que qualquer coisinha pode entregar um gesto nosso, um sorriso, uma palavra, até que com o tempo, por conta das suas desconfianças, né? Porque minha mulher também não é boba. Ela nunca foi assim de cobrar coisa, de ficar no pé o tempo todo, mas chega num momento que a pessoa se dá conta, né? E eu também aos poucos acabei caindo em mim. Me dando conta, se é que já não tinha me dado ainda, de que estava sendo um cafajeste com ela. E sabe, aquilo me bateu tanto, assim, foi uma coisa que eu decidi me afastar da Cláudia. De um dia para o outro. Claro que não foi uma decisão fácil. Aliás, por saber que eu estava agindo feito um cafajeste com a minha mulher, agi também do mesmo jeito com a Cláudia, porque aos olhos de quem está de fora, pode parecer que eu acabei me aproveitando dos sentimentos dela por mim. Mas juro, não foi minha intenção. Porém, o fato é que, sendo ou não a minha intenção, eu estava fazendo as duas coisas. Fui me deixando levar, sabe, sem atentar para aquilo de ruim que eu estava fazendo, me deixei enredar e quando vi, já estava envolvido pela situação. Sabe, quando a gente conversou e eu expliquei a situação para ela, que pela minha família era melhor a gente se afastar, antes que a Paula descobrisse e tudo acabasse de um jeito e não teria mais volta, eu senti que ela ficou muito triste, até chorou. Mas não ficou zangada comigo. Deu para perceber que, de certo modo, ela até entendia. Disse que entendia o que eu estava sentindo, disse que sabia até que eu tinha razão. Já fazia nessas alturas 3 meses que a gente andava saindo. E eu confesso que até estranhei ela ter aceitado o fim de tudo assim numa boa. E o detalhe foi que a nossa relação ali na empresa, sabe, não vou dizer que não mudou, mas não ficou ruim do jeito que eu temia. Ela continuou me tratando assim com educação, como tratava todo mundo, só que tempos depois, ela veio me contar uma coisa que, de certo modo, caiu sobre mim como uma bomba. O que me chamou a atenção, assim, de começo, foi que ela estava feliz. E feliz de um jeito, assim, meio esquisito até. Estava eufórica, na verdade. E logo eu entendi o motivo. Porque o que ela me falou me deixou tão perdido. Olha, fique sabendo que mesmo tendo se afastado de mim, você me deu o melhor presente de toda a minha vida. Lima, eu tô grávida de um filho teu. Olha o susto que eu levei. Foi tão grande que eu fiquei mudo. Queria falar e não conseguia. Olhava para a cara dela e pensava, meu Deus, faz que essa mulher esteja brincando comigo. Só que logo em seguida, ela olhou para mim assim com aquela mesma felicidade que eu, até aquele momento, sei lá, eu até entendia, mas... E falou uma coisa que me acalmou um pouco, pelo menos... Olha, você não precisa se preocupar. Não tô te contando isso para você ficar preocupado, tá bom? Não vou te cobrar nada, até porque eu sou adulta. Não vou te responsabilizar por nada. Esse filho eu vou cuidar dele sozinha, como se fosse uma produção independente, viu? Isso não vai respingar no teu casamento, na tua mulher, nada. Sabe, aquilo me acalmou, ela falando aquilo. Só que ao mesmo tempo, vamos convir, né? As coisas não são assim tão simples. Estávamos falando de um bebê. E mais do que um bebê, meu filho. Mesmo ela dizendo que não ia me prejudicar, que não precisava me preocupar, que a minha participação em tudo não seria necessária, eu falei para ela que assim, que queria assumir a responsabilidade, queria participar, né? Já que tinha sido homem para me envolver com ela, mesmo sendo casado, também seria homem agora para assumir toda a parte da minha responsabilidade e que eu queria registrar a criança e participar de tudo que a envolvesse. Ela sorriu. Sabe, a sensação que eu tive, e sei lá, é de que ela ficou satisfeita, que ela tinha dito tudo aquilo, sabe, que eu não precisava me preocupar, que eu não precisava assumir responsabilidade nenhuma. Mas eu acho que lá no fundo, ela ficou surpresa, agradavelmente surpresa, quando eu falei que queria sim assumir tudo. Tanto que ela sorriu. Ficou visivelmente mais feliz do que já estava. E chegou a dizer que não esperava outra atitude da minha parte. Olha, para dizer bem a verdade, eu sinceramente não sei como essa história vai terminar, porque tudo isso eu disse ali no momento da emoção, né? Mas depois eu comecei a pensar e mais uma vez cheguei à conclusão de que é claro, né? Nem tudo vai ser assim tão fácil, como se eu fosse um cara solteiro. Tanto que, repito, como vai terminar esse episódio, eu não sei. Como também não sei qual vai ser a reação da minha mulher quando ficar sabendo de tudo. Porque uma coisa eu já coloquei na cabeça. Eu vou contar para ela. Vou contar tudo. Sei do risco que estou correndo, mas, repito, se é para assumir a responsabilidade, que eu assuma a responsabilidade toda, né? Depois tem outra. Não vou ficar escondendo o filho meu por medo da reação da minha mulher. Até porque tenho consciência de que ela tem o direito de ter a reação que ela quiser. e depois tem outra. Tudo isso e toda essa minha atitude é também, talvez até principalmente, porque eu tô curtindo demais a gravidez da Cláudia. Sabe a ideia de ter um filho, de ser pai? Detalhe, a gente nunca mais se envolveu. Eu realmente jurei a mim mesmo que jamais iria enganar minha esposa de novo. E sei que uma hora ou outra vou ter que abrir o jogo com ela, contar tudo, né? Do começo ao fim. Mas quer saber? Repito, se é para assumir a responsabilidade, vou assumir toda. Seja qual for a reação dela. Aconteça o que tiver de acontecer. Vou contar tudo a ela. E depois disso, sei lá, vou torcer, vou rezar, que seja feita a vontade de Deus.
Get ready, here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are. That you can hold on to, looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.